Imprensa Semanal.
Nesta revista de imprensa semanal, o principal destaque vai para o Enigma Bouteflika, título da revista Jeune Afrique, que põe em causa a liderança do presidente argelino. Entre partidários que querem que ele se mantenha no poder e aqueles que pedem a sua demissão ou até uma destituição, o debate é cada vez mais vivo sobre as capacidades de Abdelaziz Bouteflika liderar o país. A revista nota que, a 6 de setembro, a televisão nacional argelina mostrou 3 segundos de imagens do governo com o presidente sentado numa cadeira. Uma imagem para tentar apaziguar a contestação e mostrar que Abdelaziz Bouteflika continua de pé. No entanto, e além das interrogações à volta da saúde do presidente, o país atravessa um período complicado por causa da queda dos rendimentos do petróleo, que poderá colocar a Argélia numa situação de pedir dinheiro vindo do estrangeiro e que acabaria com a soberania do Estado. O certo é que as questões em torno de Abdelaziz Bouteflika não vão desaparecer. E a revista afirma que, conhecendo o chefe de Estado argelino, nunca vai sair da própria iniciativa. Um antigo ministro até afirma que, em 2019, Bouteflika poderá tentar alcançar um quinto mandato. Passamos agora aos outros assuntos tratados pelas revistas francesas. As atenções centram-se particularmente na Alemanha e nas relações que o país mantém com a França. No Courrier International, o título é Alemanha, terra desconhecida. Com as eleições legislativas à porta, decorrem a 24 de setembro, a revista decidiu dedicar 40 páginas a um país que conhecemos tão mal como é descrito. A cidade de Leipzig é o ponto de partida desta descoberta da Alemanha. Leipzig é a cidade que representa o melhor a reconversão que aconteceu no país e na antiga RDA, República Democrática Alemã. Leipzig acolhe agora grandes empresas como Amazon ou Porsche ou ainda Red Bull, que comprou o clube da cidade e levou-o, na época passada, ao segundo lugar da Bundesliga. Leipzig atrai também cada vez mais turistas que gostam da mistura entre modernidade e vestígios da antiga RDA. Um exemplo germânico com uma taxa de desemprego de apenas 7,7%. O Correio Internacional traz ainda à memória a Namíbia, país onde existem muitos habitantes com origens germânicas. O realizador namibiano Perivi John Kadjavivi recorda que durante o Mundial 2014 havia um apoio da Namíbia à Alemanha, mas também lembra que nos cafés onde eram transmitidos os jogos são cafés onde muitas vezes não servem bebidas a pessoas negras. O realizador vai ainda mais longe, afirmando que a Alemanha nunca pediu desculpas oficiais pelo genocídio dos Namas e Hereros entre 1904 e 1907, que fez 100 mil mortos. A chanceler alemã, Angela Merkel, admitiu que o seu país ia pedir desculpas oficiais e uma compensação financeira está a ser negociada. Passamos à revista Le Point, que chama a título França-Alemanha, o pacto histórico. Segundo a revista, o presidente francês Emmanuel Macron quer negociar um pacto com a chanceler alemã Angela Merkel. O objetivo seria impor a Europa perante os Estados Unidos, a China e a Turquia. Ao contrário de Nicolas Sarkozy e de François Hollande, os presidentes anteriores, Emmanuel Macron quer criar uma relação forte entre a França e a Alemanha para criar uma Europa forte, sendo o governo francês profundamente pró-europeu. No que diz respeito ao Lobs e ao L'Express, as atenções estão viradas para a contestação social nas ruas francesas e que têm como figura Jean-Luc Mélenchon, presidente do partido França Insoumissa. O L'Express tem como título Até onde pode ir Mélenchon? Enquanto o Lobs questiona A rua tem sempre a razão? O L'Express tentou perceber quem é Jean-Luc Mélenchon, insuportável e manipulador, mas ao mesmo tempo acarinhado e brilhante. O seu sonho sendo eleições antecipadas para tentar chegar ao poder e mostrar que pode governar. Quanto ao Lobs, continua a questionar. Será que o futuro da esquerda passa forçosamente pela contestação? O certo é que quando se olha para a esquerda, vê-se Jean-Luc Mélenchon, que quer continuar a aumentar o número de militantes e para isso quer criar um canal televisivo. No entanto, lembra a revista, o líder da França Insoumissa ainda não estruturou o seu movimento. Por fim, e voltando ao Courrier International, arquivos mostram que a França ajudou o Apartheid na África do Sul. A revista lembra que nos anos 80, Dulcie September, representante do Congresso Africano, tentou investigar esses casos, mas em 1988 foi assassinada. Agora os arquivos comprovam essas ligações. E assim chegamos ao fim desta revista de imprensa semanal. Até breve.
Imprensa semanal.